Impactos positivos. Próximo. Bom, sem dúvida, a redução de índice de acidentes, isso é fundamental. É o primeiro impacto que nós vamos sentir com a nova legislação. Próximo. A qualidade de vida e de saúde do trabalhador vai melhorar muito. E vai haver uma maior segurança jurídica para os empregadores trabalhadores autônomos. Nós vamos saber qual é a regra do jogo, o trabalhador sabe, o empregador sabe, o autônomo também sabe. Na questão de jornada de trabalho, a jornada vai alcançar somente o empregado, não vai alcançar, obviamente, o autônomo. Próximo. Nós temos que examinar, então, situações similares que existem. Eu citei do ferroviário, mas nós temos também dos marinheiros, dos tripulantes. Já está dentro da CLT, no 248 ao 252. E também os aeronautas, que têm uma lei específica. Quer dizer, já existe nas outras três modais rodoviários legislação que nós não temos no rodoviário. Isso é importante a gente estudar antes de terminar e finalizar a nossa legislação. E deixar alguma margem para negociação nas convenções coletivas entre sindicatos. Eu vou citar o exemplo, no caso do Internacional, existe um sindicato de trabalhadores muito forte, o Sindicato Mercosul Uruguaiana, que tem todas as condições de discutir, junto com o sindicato das empresas, algumas questões específicas para o transporte internacional. Então, essa margem para o transporte internacional, para o transporte frigorífico, para o transporte de produtos perigosos, deve ser prevista na legislação, de modo que nas convenções coletivas o sindicato faça os seus acordos, porque não dá numa legislação de uma CLT ou mesmo de um Código de Trânsito querer prever tudo o que acontece em todos os modais, as especificidades. Então, acho que é importante ter essa flexibilidade para colocar nas convenções coletivas. Próximo. Também a questão da prontidão e sobreaviso, né? É o motorista que está dentro do caminhão aguardando para ser chamado, seja numa fila ou numa aduana, como também ele está em casa e aguardando que chegue o motorista que vem de viagem para ele pegar e seguir adiante. Por exemplo, nós temos empresas que fazem São Paulo a Porto Alegre em 18 horas, sem problema nenhum para o motorista, porque um vai até Joinville em 9 horas e o outro vai de Joinville a Porto Alegre. Agora, aquele que está em Joinville tem que estar esperando o motorista chegar. Às vezes ele pode ficar de prontidão até na sua casa para ser comunicado, olha, o motorista atrasou, ele, em vez de chegar às 10 da noite, ele vai chegar às 11. Mas isso ele tem que estar previsto, porque ele também tem que estar sendo remunerado se ele está na sua residência esperando para ser chamado. Próximo. Temos as atividades complementares, então, relacionadas a caminhão e carga, que vão ter que ser especificadas. Bom, e a nossa proposta final, então, é a formação de um grupo de trabalho que envolva tempo de direção numa primeira etapa, jornada do trabalho numa segunda e cláusulas de aposentadoria e outras numa terceira etapa. Não quer dizer que tenha que haver uma demora grande entre uma e outra. O que eu quero dizer é que não dá para discutir as três ao mesmo tempo. Se nós fizermos uma reunião, vamos pegar a reunião para discutir a primeira coisa, separada da reunião que vai discutir a segunda e da terceira. Obrigado. Próximo. Bom, nós agradecemos então a atenção e a disposição de vocês. Estamos à disposição tanto o sindicato lá do Rio Grande do Sul como a Associação Brasileira de Trabalhadores Internacionais, sempre procurando manter um diálogo de maior escuta com o trabalhador para ouvir as suas necessidades. E nós temos feito isso em todas as convenções trabalhistas com êxito no Rio Grande do Sul. Não tem convenção coletiva que tenha ido para a discussão de convenção que tenha ido para dissídio. Nós estamos fechando todos os acordos baseados nesse princípio. Primeiro, ter a escuta do trabalhador, das suas necessidades, de coração aberto, e a partir daí tentar compor alguma coisa que seja do interesse das duas partes. Obrigado, senador. Obrigado a todos presentes.
Obrigado, Mincarone, que inclusive teve recentemente lá no meu escritório do Rio Grande do Sul, se botando inteiramente à disposição com a equipe de técnicos para ajudar na elaboração, naturalmente, com representantes dos outros setores. E fez aqui uma bela exposição. Eu vou passar para agora a palavra ao Luiz Carlos Galvão, Sindicato Moto Táxi, para a sua exposição. Depois teremos só mais dois ainda convidados, fazer uso da palavra. Depois eu vou abrir para que pelo menos quatro companheiros do plenário possam também fazer as suas considerações. Luiz Carlos, por favor.
Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Carlos Galvão, sou presidente do Sindicato dos Motociclistas, dos Mototaxistas. Quero cumprimentar aqui a mesa no senador Paulo Paim, que é um mérito lutador pelo nosso reconhecimento da nossa profissão, seja do mototáxi como também do motofrete. E cumprimentar também o nosso presidente da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, nosso presidente Omar. Cumprimentar também o nosso pessoal aqui da Nova Central, que está sendo representado aqui também aqui dentro do auditório. Eu queria, senador, chamar uma atenção dentro dos índices de acidente, porque para nós, representantes do trabalhador com a motocicleta, esses índices estão sendo generalizados. Como generalizados? Estão pegando todo mundo e falando que está morrendo, e vai morrer muito mais, vai aprovar uma profissão que é perigosa. Então, para nós, está tendo assim, uma dificuldade de avançar nos nossos projetos. E a gente queria chamar a atenção de todos e botar na linha de raciocínio que nós colocamos até da fiscalização do DETRAN, que é o Fonseca aqui, que agora já é outro. Ele, toda vez ele falava que era nós os autos de acidente. Eu comecei a mostrar para eles onde que é regulamentado, né, senador? E onde que é regulamentado, vamos lá para Goiânia, um exemplo aqui perto. Regulamentou a profissão do mototáxi, é exemplo para todo o Brasil. Lá a moto é amarela, a placa vermelha, em regime de licitação para se tratar de transporte público. Lá tem um seguro de vida para o condutor e para o passageiro. Esse seguro de vida, ele serve para você ver os índices de acidente preciso. Tanto é que nós botamos o pessoal do DETRAN aqui para ir checar esses dados nossos. E eles foram em Goiânia e lá tem um mototáxi que ele é obrigado a ter o seguro de vida para o condutor e o passageiro. Dentro desse seguro de vida tem o DIT, de áreas interrompidas de trabalho. Então, dentro de 30 dias, se ele tiver um dia interrompido de trabalho, ele dá entrada lá no seguro que ele recebe essa diária. Então, todo mototaxista que sofrer um acidente, seja torção de um dedo, do pé, ou de qualquer forma que impossibilita ele de trabalhar, não sendo um acidente com a moto ou também sendo, ele pode dar entrada. E quando ele dá entrada nesse seguro, ele recebe. Então, nós pedimos a Secretaria de Transporte de Goiânia, juntamente com o seguro que tem os mototaxistas de Goiânia, e lá alarmou para nós, porque a gente tinha a certeza que o índice de acidente não é o que estão falando, é generalizado. No momento, senador, que pega as três categorias que nós costumamos falar, que é o nosso companheiro Reivaldo, que está aí presente também, o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais aqui de Brasília, que nós dois falamos a mesma língua, no momento que nós pegamos os índices de acidente e mostramos que nós não estamos nos índices de acidente, nós prova. Prova como, senador? Prova da seguinte forma: para nós são três categorias. O motoboy, que passou a chamar motofrete, o mototáxi, que é o trabalhador autônomo, e o usuário comum. Pega um índice generalizado de todos e fala que nós estamos morrendo, que vai aumentar. Pô, se regulamentar a profissão do mototáxi, vai morrer muito mais. Isso para nós, representantes da categoria, isso é mentira. Mentira porque a gente quer ir dentro do índice. O índice onde que é regulamentado, o índice onde que tem uma licitação, uma adequação, uma permissão, é permissionário. Então, não é verdade que estão falando. Nós estamos sofrendo também, senador, uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade da nossa lei, que foi pedida pelo procurador Roberto Gurgel, e está tramitando. E nós, representantes da categoria aqui de Brasília, não tinha como você defender, fazer uma defesa dentro de um ADIM. Então, o que nós vamos fazer? Nós entramos juntamente com a nossa advocacia, provocamos o Senado, que é o projeto de lei origem do Senado, do senador Mauro Miranda, de 2001, que inclusive eu, meu companheiro Reivaldo, que está aí presente, mais o presidente da nossa federação, o Robson Alves, que é da FenaMoto, nós sentamos na época com o senador Mauro Miranda, em 2001. Do PMDB da época do Goiás. E quem sentou nessa mesa com o senador fomos nós, Brasília, Goiânia. Eu também estava na mesa, senador, e nós ditamos 21 anos, 2 anos de habilitação e mais alguns critérios para que dá dignidade para o trabalhador, que dá assim, uma tranquilidade para poder trabalhar, porque nós vivemos hoje num trânsito que ninguém respeita ninguém. Aí fala lá, o cachorro louco, olha lá o motoboy, isso aí não é ele, o cachorro louco, não é o motoboy. Estamos todos juntos, quer dizer, o profissional, o usuário comum. Então esse índice é generalizado. O que a gente quer, senador, é que chame essa atenção e pegue uma linha de raciocínio dentro de onde que já é implantado. Não é, fala assim, pô, não vai implantar lá porque está morrendo. Então, se não implantou lá onde que está morrendo, Tinha que ver, se implanta lá, vocês iam ver profissionalmente que não é o trabalhador com a motocicleta, a maioria é o usuário comum, senador. Então, para nós está tendo uma resistência muito grande na regulamentação da nossa lei. Nosso presidente Lula nos recebeu aí 3 vezes no decorrer dessa situação aí de 10 anos, tanto eu como meu companheiro Reivaldo, e o apoio total da nova central e da CNTTT, e nós conseguimos avançar alguns obstáculos. E um obstáculo que a gente quer avançar é esse do acidente, porque a moto é o vilão da situação. A moto, todo mundo fala, pô, parado, se cair já machuca, imagina em movimento. Então é uma situação muito assim complexa, complicada, que a gente quer abrir essa situação do índice de acidente com a motocicleta, mostrar que são três que estão... três profissões aí que trabalha, três situações que está dentro da profissão. Uma delas é o mototáxi, a outra é o motoboy, que é o motofrete, e o usuário comum. Eu chamei a atenção até do Rivaldo esses dias e falou, pô, Rivaldo, já que nós já fomos lá em Goiânia e buscamos dentro da seguradora lá, o índice de acidente, que é mínimo, é 2% anual, eu falei, pô, então não é nós. Aí nós fomos buscar também dentro aqui do Distrito Federal, senador, os altos índices de acidente com o trabalhador. Então, a própria seguradora falou para mim, ó, se morresse tanto do jeito que eles estão falando aí, eu ia assegurar quem é quem a gente ia lucrar, o quê? Então, com morte ninguém se lucra. Então, o que acontece? A gente chama atenção para que faça esses índices, senador, separado, não generalizado, do jeito que eles estão fazendo. E quem está sendo penalizado isso aí é o trabalhador, que sai da sua casa com a sua motocicleta, a sua ferramenta de trabalho, tem todas essas perseguições, essas situações negativas, é o cachorro louco, é aquilo e o mais, e a gente quer limpar essa imagem negativa e trazer para todos uma informação positiva, que muitos não têm essa informação. Pô, fala assim, pô, com moto vai morrer muito, então eu não vou aprovar. Então não é por aí. O mototáxi em si, senador, eu chamo aí a atenção de todos, porque nós transportamos vidas. Se eu saio da minha casa para trabalhar na minha função, eu tenho que voltar para a minha casa, vivo, que eu também tenho minha família, eu tenho minha mulher, meus filhos que me esperam. Então, todo trabalhador, ele tem esse receio, que é uma motocicleta, é um veículo perigosíssimo, mas já é um mecanismo de trabalho de 500.000 no Brasil, dados da nossa Fenamoto. Então, o que vai fazer com essa profissão que mais cresce? Um precisa de uma pizza, nós levamos. Outro precisa de um remédio, nós levamos. Pegamos o passageiro na porta, deixamos na sua porta aqui no Distrito Federal, senador. Evitamos a violência dele andar nas ruas escuras e mal iluminadas. Pega na porta, deixa na porta. Pega a criança no colégio, deixa na sua casa. Então tem diversas situações e pessoas, famílias, e que acreditam na nossa profissão e sabe que isso aí está tendo um índice generalizado. Então o que a gente quer nessa situação é mostrar para todos que são três situações: o motoboy, que é o motofrete, o mototáxi e o usuário comum. Aí estão pegando o índice de moto geral, com trabalhador, com tudo, e está falando que está morrendo muito. E não é verdade isso aí. Morrendo está. O acidente aumenta cada vez mais com a motocicleta, realmente. Mas o trabalhador está sendo crucificado com essa situação negativa e está saindo de casa sem saber se pode trabalhar ou não. Então nós queremos, senador, juntamente com essa audiência pública, chamar atenção e aproveitar que o senador é uma pessoa que já vem nos defendendo desde 2001, conhecedor da nossa luta, tanto do motoboy como do motofrete, para todos entender, a lei do motoboy e do motofrete, ela foi aprovada junto. E para todos entender, não foi aprovado uma profissão nossa. Foi reconhecida uma atividade, porque a nossa profissão, senador, pelo meu entendimento, junto com a CNTTT e a Nova Central, está enquadrada dentro da profissão do motorista, que vai de A a E, então a gente está dentro do enquadramento dessa profissão. Não é a profissão de mototáxi nem de motofrete, porque o que reconheceu o Lula foi a nossa atividade. E agora o que nós estamos precisando é mostrar para a população quem é o vilão do acidente, se é o profissional com a moto ou se é o usuário comum. Nós, mototaxistas, não somos, porque nos índices é preciso. Nesse momento que você tem um índice preciso, você sabe que não é essa situação. Agora, senador, a gente chama atenção para nós pegar essa linha de raciocínio para mostrar o índice de acidente do mototaxista, qual que é? Aonde que é regulamentado, não é aí onde que está a farra do boi. Agora, e nos também onde que tem o do motofrete, que é onde que tem a regulamentação. Os índices de acidentes não são esses índices de acidentes altos, são pequenos. E nós estamos trabalhando isso, e até o doutor Taliba aqui no Ministério da Saúde, tanto eu como meu companheiro Rivaldo, tivemos diversas vezes com eles, e todo ano, em setembro, nós fazemos um evento. Esse ano nós já estamos no 11º, e todo ano nós fazemos em setembro, por quê? Por causa da Semana Nacional de Trânsito. Nós chamamos o Ministério da Saúde, nós chamamos a Petrobras, nós chamamos todos que vêm para apoiar e para mostrar que o trabalhador não está nesses altos índices de acidente, que o trabalhador precisa sim. É de um reconhecimento profissional e de rédea, senador, porque aqui em Brasília aqui não está regulamentada a lei. Quer dizer, está todo solto na rua. Quer dizer, a população não sabe se está pegando uma moto com um trabalhador ou com um bandido. Então a gente precisa disso aí, de separar quem é quem, regulamentar a nossa profissão e mostrar para todos que nós não estamos nesses altos índices de acidente. Acidente tem sim com a motocicleta. E está aumentando cada vez mais pela proporcionalidade de aumento tanto da população como da necessidade. Então eu peço para vocês uma reflexão e pegar uma linha de raciocínio dentro de uma situação, senador, que estão generalizando. Então eu acho que isso aí não é justo, né? E quero também aqui pedir também aqui dentro dessa audiência pública, que nos apoia aí dentro dos projetos, senador mesmo, uma pessoa que nos apoia muito, e nós estamos passando por uma situação aí meio complicada, pelo ADIM do Roberto Gurgel, que está tramitando. O Senado aqui, a nossa casa, já saiu em defesa da nossa categoria do trabalhador. Então, eu acho que precisa só um pouco de raciocínio e sabedoria para a gente tocar essa situação, porque se a gente fala assim, não vai regulamentar mais a lei do mototáxi, senador. Nós vamos fazer o quê com 500 mil de trabalhadores, senador? É uma categoria que mais cresce e precisa só de organização. E eu sei que algumas pessoas aqui usam o transporte individual de passageiro com a motocicleta e sabem que é eficaz, porque você anda com aquele profissional que já confia, que já tem uma credibilidade. Acidente tem, mas não é o que estão falando, que é da nossa categoria, tanto mototáxi como motofrete. A gente sabe que isso aí o acidente tem. A gente tem na nossa cabeça que é usuário comum. E a gente quer, senador, é provar isso aí. Da mesma forma que nós fez para a fiscalização aqui do Detran, nós queremos fazer para os demais para mostrar quem é que está envolvido em acidentes ou não. Muito obrigado a todos, agradeço a vocês todos e peço a vocês também uma ajuda, um ponto de colaboração e contribuição dentro da nossa profissão, porque nós pegamos vocês na porta e deixamos na porta. Muito obrigado a todos.
Meus cumprimentos ao Luiz Carlos Garvão pela sua exposição tranquila. E pode contar com o apoio total desse senador, como também dessa comissão. Passamos a palavra agora ao Dr. Marcelo Correia Restano, que é do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul. E, por fim, o último convidado vai ser o Neuri, que vai falar em seguida.
Boa tarde a todos, saudando o senador Paim, os demais integrantes da mesa, demais presentes aqui nesta audiência. Bem, fico bastante satisfeito de verificar aqui que existe realmente um consenso, né, um consenso federal no sentido da imperiosa necessidade de que a questão da jornada de trabalho seja regulamentada por legislação específica, senador Paim, e realmente eu queria destacar aqui pelo menos três pontos que já foram citados anteriormente, né? Dois deles que eu penso da explanação do Luiz Alberto Micarone, representante também do CETSERGS e da BTI, no sentido de que haja, via o Estatuto do Motorista, a regulamentação tanto no que tange ao Código de Trânsito brasileiro, como também no âmbito da consolidação das leis do trabalho. É claro que o setor precisa dessa regulamentação como um todo, de forma ampla. Não seria lógico que os motoristas autônomos ficassem à deriva e senão a fiscalização poderia atingir, por exemplo, as transportadoras e os seus empregados e não o autônomo ou vice-versa, né? Então, essa questão, esses dois aspectos assim, nós consideramos extremamente relevantes.